Renascença. Porto Covo, São Torpes, Mil Fontes. 105.8.
Muito bom dia, bom fim de semana. Está de volta ao Hotel Califórnia. Neste formato, tem o apoio Domplex. Proteja-se saudável economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Olá, Júlio. Já tinha saudades de estarmos juntos.
Eu também já tinha saudades e devo dizer que tive que ter o maior cuidado para não alimentar boatos sobre uma eventual cisão entre os dois sócios do Hotel Califórnia. Enfim, porque vivemos num tempo onde isto é tão fácil de fazer, de inventar, até seriam capazes de pensar, pronto, eles dois zangaram-se definitivamente, deitaram o hotel abaixo, não, nada disso.
Fui apenas dar uma voltinha e já cá estou.
Foi dar uma voltinha, exatamente por você aí, dar uma voltinha e para eu provar a toda a gente, aquilo que toda a gente sabe, que é a admiração e a amizade que tenho por si.
Muito obrigado.
Eu hoje abro exatamente com uma canção que se chama A Portuguese Man in New York.
Ah! mesmo.
Não é por acaso, eu nunca faço nada por acaso. Ora bem, eu escolhi, foi uma canção do Sting que se chama An Englishman in New York. Portanto, digamos, aquilo que eu consegui mais ou menos identificar com uma aventura bonita que você teve, que foi ir exatamente a Nova York e também ao Texas ver música e enfim,
e muito,
ter conhecimento, muito. E ter conhecimento de coisas que são sempre valorizadoras para a nossa profissão. Portanto, eu fui buscar o Sting a interpretar An Englishman in New York, porque até vi uma fotografia sua no MoMA, no Museum of Modern Arts em Nova York. Ainda bem que foi lá, eu já estou com saudades também.
Ainda tive possibilidade de lá ir, sim.
Exatamente. Portanto, eu convidei o senhor Gordon Matthew Thomas Sumner, assim se chamava ele. O pai era revendedor de leite, a mãe era cabeleireira, e ele realmente deve ter tido muita sorte na sua carreira, porque tratando-se do revendedor de leite, teve muita vaca para conseguir ter nesta altura nada mais nada menos do que 7 residências na Europa e nos Estados Unidos. Eu não sei onde é que o homem vive. Ele deve ter um problema existencial. Onde é que eu vou viver com 7 casas nos Estados Unidos e na Europa? Mas bem, realmente ele
Tuscânia,
tem...
E na Tuscânia.
Exatamente. Ele tem muito, muito talento e a prova disso são os 200 milhões de discos vendidos, os 16 Grammys que ele já obteve e os velhos tempos dos Palis, que eu tive a ocasião de ver aqui no estádio do Restelo, com o Andy Summers e o Stuart Copeland. Ora bem, portanto, dedicado ao meu querido amigo, ex-nova-iorquino, porque passou a ser, de novo, imigrante, voltou à sua terra, não é verdade?
Exatamente.
Vamos ouvir An Englishman in New York, o Sting.
Tea, my dear, I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Notoriety.
skill and combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The medals make of man, as someone said. He's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
I'm a legal alien, I'm an Englishman.
No matter what they say.
Mas tenho que agradecer, de facto, este momento em homenagem a esta minha extraordinária viagem na semana passada pelos Estados Unidos e que culminou em Nova Iorque, um sonho concretizado. Eu já vou falar disso mais à frente. Olha, Júlio, nada combinado, mas tudo relacionado, porque de um inglês em Nova Iorque passamos para o último comboio para Londres. Porque, entretanto, a Electric Light Orchestra do Jeff Lynne anunciou a última digressão. Isto é a prova que o tempo passa. Nós só não ficamos mais velhos, ficamos mais experientes, porque realmente
exatamente.
São muitas as bandas e os artistas que fazem parte das nossas vidas que estão a anunciar as últimas digressões. Então esta será a The Over and Out Tour. Vai ser pela América do Norte, vai ter 27 datas, vai começar na Califórnia a 24 de agosto e terminará em Los Angeles a 25 de outubro. Não se sabe se esta digressão chegará à Europa. A chegar gostava muito que viesse a Portugal, ou pelo menos eu gostava muito de ver a Electric Light Orchestra,
eu nunca vi,
adorava. E esta banda teve inúmeros sucessos, Mr. Blue Sky, Evil Woman, Don't Bring Me Down e aquela que vamos ouvir daqui a pouco. E Jeff Lynne, que já tem 76 anos, disse que é um ótimo final para uma turnê incrível, porque eles entretanto fizeram 19 espetáculos, todos esgotados em grandes arenas, e ele diz que assim não pode reclamar de nada, não é?
Pois.
O grupo formou-se em 1970, no verão de 2014 esteve no grande festival de BST, a Hyde Park, foi o primeiro espetáculo em 25 anos, e a última digressão à qual o Jeff Lynne se refere foi em 2018. Jeff Lynne, para além de grande compositor e produtor, também foi o cofundador dos Traveling Wilburys, com o Bob Dylan, Roy Orbison, George Harrison e o Tom Petty, mas também trabalhou com alguns dos grandes nomes da música, desde os Beatles, Paul McCartney, Ringo Starr, Joe Walsh e Bryan Adams. E agora Jeff Lynne anunciou a última digressão da Electric Light Orchestra, The Over and Out Tour, que vai começar no verão e para já só nos Estados Unidos. Recordemos então este Last Train to London.
In the air, it should have been a way, but I knew I'd have to stay.
Esta foi a música que me fez descobrir no início da década de 80 a Electric Light Orchestra. E esta música é muito dançável porque era uma música muito ao jeito do que se ouvia nessa época, exato, mas a Electric exato. Light Orchestra tem, enfim, um cancioneiro, por assim dizer, extraordinário e um bocadinho diferente deste género. Júlio, e agora?
E hello. Ora bem, eu devo dizer que, como não tive a ocasião de poder ir a Nova York, fui indo a Nova York nas casas da especialidade. E então descobri um triplo disco fantástico, chamado Fontana Records 1962.
Ah?
O que era a Fontana Records?
Sim.
Era, e é ainda, uma subsidiária naquela altura da Philips, nos anos 60. E para a Fontana Records gravaram nomes como os The Troggs, Manfred Mann, a Nana Mouskouri, a Jane Birkin e o Serge Gainsbourg, os Pretty Things, etc. Continua a editar nos Estados Unidos, mas, digamos, com uma dimensão relativamente pequena. Mas para mim é realmente uma editora de referência. Lembro-me perfeitamente de passar, por exemplo, a banda que vou passar agora, os Miracles.
Ah.
Os Miracles, que tinham como vocalista naquela altura um senhor chamado Smokey Robinson, que viria a ter carreira a solo,
sim,
é evidente. Mas, por exemplo, lembro-me de alguns sucessos que estiveram nos tops dos Estados Unidos. Aliás, os Miracles tiveram 50 canções nos tops dos Estados Unidos e uma delas era Tears of a Clown, que é tão bonito, e Love Machine. Bom, o Smokey Robinson foi tão importante para a Motown Records, que, portanto, porque este disco foi gravado ainda na Fontana, ele foi tão importante que passou a ser chamado The King of Motown. Tem agora 84 anos e continua em atividade. Portanto, ficamos com The Miracles, estes milagres, a interpretarem What's So Good About Goodbye. Vamos ouvir The Miracles, ainda com a voz de Smokey Robinson.
Tão bom.
Look what you've done.
Assim, é extraordinário. Ora, recordar também canções que marcaram a história da música portuguesa, porque foi precisamente num mês como este, em março de 1981, que o GNR editaram o primeiro single, Portugal na CEE. Este single vendeu mais...
Se eu me lembro.
Oh, pois imagina.
Estrearam-se na Febre de Sábado, claro, de Manhã, claro, e no Passeio.
Claro. Bom, só para ter uma ideia, este single vendeu mais de 15 mil exemplares. Isto, na altura, era muito disco. Aliás, constituiu um caso de sucesso e até hoje é uma das canções mais populares do GNR. Tanto Portugal na CE como o lado B, Espelho Meu, têm o guitarrista e membro fundador Alexandre Soares nas vozes, uma vez que Rui Reininho só entraria no final desse ano de 81.
E este é também... E tinham também anteriormente, eu sou um GNR.
Isso que... mesmo. Isso
que
mesmo.
A mim me deu um problema extraordinário, porque eles apareceram com o Kepi da GNR, e depois eles bem queriam dizer que isto não tinha nada a ver com o GNR, era apenas grupo Novo Rock, mas foi difícil naquela altura.
Imagino. Nesta formação fazia parte também Manzé, o primeiro baixista da banda, e claro, depois está o Luís César Machado na bateria e o Vitor Rua na guitarra e no sintetizador. Depois a banda mais tarde é que passou a este trio com o Jorge Romão, o Tolly César Machado e o Rui Reininho. Recordemos então, porque foi editado em março de 1981, este Espelho Meu do GNR. Estamos no Instagram, estamos também no Facebook, queremos muito ter a sua opinião, os seus comentários e as suas sugestões, como sabe, são aceites.
Exatamente.
Aqui no Hotel Califórnia, caso se enquadrem no espírito deste programa. Há mais música já a seguir. Contagem decrescente para o Rock in Rio Lisboa, que claro, continua a ter desde sempre o apoio Renascença. Júlio, e agora?
Olha, e agora, uma vez que as temperaturas estão a anunciar certamente um verão escaldante, não tenho dúvidas
nenhumas. Pelo menos uma primavera quente.
Porque nesta altura já estamos, é sempre primavera, estamos com temperaturas de 29, 30 graus. Eu estou a temer, sinceramente, os meses de julho e agosto, pelo menos. Junho, julho e agosto, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas claro que as pessoas aproveitam para ir até à praia.
Claro.
E na praia podem dar um mergulho e eventualmente podem beber um pirulito, que acontece, dão um mergulho de boca aberta, não é? E então ficam com sapor de sal na boca, não é? E foi exatamente por isso que eu me lembrei. Quer dizer, as associações de imagens que me levam à escolha de uma música são assim umas coisas mais ou menos metafísicas que eu nem sou capaz de explicar. Mas esta, pronto, esta consegui explicar. Tanto calor, depois vão tomar banho, vão ficar com salitre na pele depois de saírem da água e tal, talvez com Sapore di Sale. Nada mais, nada menos do que um dos maiores sucessos de um cantor, felizmente ainda vivo, Gino Paoli, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos nomes mais importantes da música italiana, fundamentalmente nos anos 60 e nos anos 70. Lembro-me de dois sucessos dele também, Che Cosa C'è, que era uma canção
muito
maravilhosa,
bom, muito bom.
E Viver Ancora, ou seja, ele ainda vive, e ainda bem, com 90 anos. E vamos ouvi-lo a interpretar o Sapore di Sale, em 1963, com quem? Com a orquestra de Ennio Morricone. Portanto, significa que Gino Paoli era muito considerado. Vamos, portanto, ficar para aqueles que, nesta altura, estejam a ser banhistas da ocasião, cuidado, cuidado, porque as praias ainda não estão vigiadas, agora já estou a falar a sério. Vamos lá ver, então, se toda a gente se porta bem por causa dos aguadeiros ou aquelas coisas que afastam as pessoas da água. Ou da água, da terra, mais concretamente. Sapore di Sale, 1963, Gino Paoli.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
É tão bom ouvir canções assim ao sábado de manhã. Ora, ainda às minhas memórias de uma semana extraordinária nos Estados Unidos. Numa primeira semana estive em Austin, capital do Texas, a assistir a um festival que é uma espécie de Web Summit do entretenimento. Chama-se South by Southwest, em que vão bandas novas de todo o mundo, intérpretes novos de todo o mundo, para atuar, e com aquela simplicidade de início de carreira, que também é extraordinário. Vê-se os músicos pelas ruas com o seu material, com os seus instrumentos, depois são eles que chegam, que montam, que fazem um ensaio de som ali à frente das pessoas e atuam. E de facto é essa simplicidade depois em início de carreira em que se descobrem coisas extraordinárias. Eu descobri bandas magníficas. Houve uma menina inglesa chamada Eleni, em que eu tive que ir falar com ela no fim do espetáculo e dizer-lhe que era locutor de rádio em Portugal. E depois perguntei-lhe como é que se chamava a última música que eles tinham interpretado, que tinha gostado muito. Ela olhou para os músicos, ficaram os dois assim a olhar para mim, porque eu disse que tinha gostado muito daquela música, só que aquela música tinha sido acabado de estrear. Tinham acabado de tocar aquela música pela primeira vez ao vivo. E então ela ficou com o meu contacto, pediu-me o contacto, que me ia enviar depois a música em ficheiro para divulgar aqui em Portugal. Esse era num sítio extraordinário, nos jardins e na piscina do Hotel Sheraton, que era o poiso, da embaixada inglesa, que era, tinha a curadoria da BBC. E então lá estava um apresentador da BBC Radio 6, que fazia a apresentação dos espetáculos. Nós sentávamos no relvado e assistíamos aos espetáculos. Bom, este era um dos muitos pontos para assistir espetáculos. Bom, mas depois, os últimos dias foram em Nova Iorque, que foi mesmo concretizar de um sonho, visitar a cidade que nunca dorme. E nunca dorme mesmo, porque eu também não dormi, porque a cidade lá fora não dormia, o barulho era imenso. Bom, porque ficámos num hotel mesmo em Times Square, que é onde praticamente tudo acontece em Nova Iorque, de dia e de noite, não é? Pronto. Mas a nossa viagem por Nova Iorque começou por ir ao hotel pôr as malas, e depois apanhámos o metro e desembocámos na estação de Brooklyn, que é nada mais nada menos que a estação dos U2, apareceram de surpresa há muito pouco tempo. Pronto. Exato. E para que é que fomos a Brooklyn? Para ir almoçar ao Grimaldi's. O Grimaldi's é uma pizzaria muito famosa e que se tornou ainda mais famosa na década de 60, porque eram as pizzas preferidas de Frank Sinatra.
Fui lá duas vezes, pedi mesmo as pizzas do Frank Sinatra.
Tal e qual.
Ele tinha bom gosto.
Eu tinha mesmo, as pizzas são maravilhosas. E então, aí no quadro, na parede, há um quadro em que está o Dean Martin, o Frank Sinatra e a Doris Day. Estão os três numa fotografia tirada dentro do restaurante. Depois, fiz um passeio maravilhoso, atravessámos a ponte de Brooklyn a pé, em direção a Manhattan, desembocámos ali na zona da Broadway, fomos passeando, fazendo os nossos passeios. Mas a primeira fotografia que eu tirei em Nova Iorque foi exatamente na doca de Brooklyn, com Manhattan como pano de fundo. Não trago o Sitting on the Dock of the Bay, porque eu não estava sentado. Trago aquela canção que me veio logo à memória quando chega a Nova Iorque, que é esta, inevitavelmente.
Benny Falcone takes the baton now to conduct one of the most exciting pieces of music of all of my years. This Don Costa arrangement of the Fred F. John Kander love song to the city that never sleeps and the ball team that lost. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill. Of the heap by small town blues, they are melting away. I will make a brand new start of it in old New York. If
if I can. Make it there, I'll make it. Anywhere, it's up to you. New York, New York. In a city that doesn't sleep, and find that I'm number one, top of the list, head of the heap, king of the hill. These little town blues.
Era inevitável, muito óbvio, mas inevitável. Júlio, e agora?
Olha, e agora eu estou a preparar-me para, logo à noite, tentar arranjar um bilhete para ir ver o Sétima Legião, exatamente no Capitólio, no Parque Mayer. Eles têm espetáculo 22, tiveram, portanto, o espetáculo dia 22 e hoje dia 23, vão continuar a fazer o quê? A fazer um reencontro. Certamente para eles é muito importante e para o público que sempre admirou os Sétima Legião também. Lembro-me bem deles no princípio dos anos 80, com o Rodrigo Leão, com o Nuno Cruz, com o Pedro Oliveira. E o primeiro single que passei muito na rádio e que se chamava Glória.
Ah,
a
sim.
Letra era do Miguel Esteves Cardoso.
Sim, sim.
E foi um disco para a Fundação Atlântica, uma editora de vida curta, mas com projetos muito interessantes. Do grupo, como toda a gente sabe, saíram músicos muito bons, por exemplo, para os Madre Deus, para os Danças Ocultas, para os Gaiteiros de Lisboa, portanto significa que é tudo gente de grande qualidade. Agora, este reencontro tem realmente um significado histórico. E, portanto, vamos ficar com uma faixa de um álbum que se chama Álbum de um Tempo Ausente. Mas não, felizmente para nós, é um tempo presente. Vamos ouvir, portanto, o Sétima Legião, como não podia deixar de ser, Eu Não Me Esqueci.
Ah. este disco.
Exatamente.
Que maravilha, que boa memória. Ora bem, então não é que andava eu a passear por Manhattan e estava numa loja de produtos vintage. Tinha desde roupas, discos, tinha bonecada, tudo coisas que tinham sido colecionador e que depois, entretanto, terão vendido àquela pessoa, que entretanto tinha a loja e que vendia, tinha coisas maravilhosas. E de repente, a música que estava a tocar quando eu entrei na loja era uma música brasileira. E eu conheço isto. Então lá fui buscar o Shazam, que é aquela aplicação que reconhece música, e quem? Nem mais nem menos que Cazuza, a cantar uma canção chamada Manhattan. Chama-se mesmo assim, Manhattan.
Pronunciado à brasileira.
Exatamente. Cazuza, que morreu muito cedo, aos 32 anos, tinha 32 anos quando morreu em julho de 1990, morreu no seu apartamento em Ipanema, e ele ficou conhecido como vocalista dos Barão Vermelho, onde fez uma parceria muito bem sucedida com Roberto Frejate. Depois seguiu uma carreira a solo, foi muito aclamado pela crítica e foi até considerado um dos principais poetas da música nova brasileira.
Há aqui coincidências extraordinárias. Devo dizer, quando estava a fazer seleção musical para o nosso programa, passei por alguns temas da música brasileira e um deles era exatamente o Cazuza. Isso
que
é para mim.
Engraçado.
Passo para a próxima. Ah. Já não passo para a próxima porque o meu amigo vai passar e faz muito bem.
Ei, que maravilha. O primeiro álbum dos Barão Vermelho foi lançado em 1985. Depois, em 87, dois anos depois, Cazuza lançou Só Se For a Dois. Entre 88 e 89 lançou mais dois álbuns, O Tempo Não Para e Burguesia. Este último gravado por um Cazuza já muito debilitado, uma vez que lhe foi diagnosticada SIDA, e foi exatamente descoberta no ano em que este disco foi lançado, em 1989, e ele revelou publicamente ser seropositivo. E nos últimos períodos da sua vida, Cazuza ainda fez um segundo tratamento em Boston, voltou para o Rio de Janeiro, onde viria então a falecer em julho de 1990, com apenas 32 anos. Felizmente deixou-nos um legado de canções extraordinárias, como este Manhattan, que eu ouvi precisamente em Manhattan.
Cheguei aqui num pé de vento, já tenho carro e apartamento. Sou brasileiro mandingueiro, tô aqui pelo dinheiro. Virei chicano, índio, americano. Blusão de couro, os estetes são meus. Agora eu vivo no dentista, como um bom capitalista. Só tenho visto de turista, mas sou tratado como artista. E até o garçom me chama de sir. Ah, baby, baby, só vendo pra crer, eu andando pela neve em pleno Central Park, com as estrelas do cinema. Faço cenas no metrô com meus tênis All-Star, deixando as flores loucas com meu Latin style. Não sou mais paraíba, sou South American, aqui em minha mão. Aqui em Manhattan. E quando a saudade aumenta, descola um feijão com pimenta e um Hollywood no chinês, lá na rua 46. Virei chicano e indo-americano. De couro, meus dentes são meus. Eu fumando um baseado em frente ao policial. Aqui tudo é tão liberal. Vou xingando em português, depois gasto meu inglês, deixando as loras loucas com meu látigo. Eu sou mais paraíba, sou safamaricano. Aqui em Manhattan. Manhattan.
tão engraçado ouvir este Manhattan precisamente em Manhattan. Como é que fechamos a hora, Júlio?
Olha, vamos de Metropolitano para Brooklyn, onde você foi, mas com uma recomendação, don't sleep in the subway, ou seja, não adormeça no Metropolitano. Aliás, consta mesmo que não está muito seguro. Quem cantou esta canção em 1967 foi a Petula Clark, por quem eu tenho uma profundíssima admiração, uma vez que se trata de uma mulher com uma vida muito bem vivida. Nasceu em 1932, continua viva, e eu acho que era capaz de dar este mundo e o outro para ter uma conversa com a senhora na sua mansão. Ela vive numa mansão no sul de Inglaterra, e ouvir estas memórias todas. Porque ela, logo em pequenina, muito nova, já fazia programas de rádio, Pets Parla, para animar as tropas da Segunda Guerra Mundial. Ela fez cinema. A Medal for the General foi o primeiro filme em 1944. Depois mudou-se para a França, e em França conseguiu ser vedeta da música francesa, o que é extraordinário. Com uma canção que eu dançava tanto até me... Enfim, até pôr as rótulas completamente fora do sítio, e a Yaya Twist. E teve também um Grammy. Teve um Grammy com a canção Downtown, que toda a gente conhece, e foi também a primeira mulher britânica a ter um Grammy nos Estados Unidos. E cantou também o tema This Is My Song para o filme A Condessa de Hong Kong. Isto é só uma amostra dessa vida. E teve um momento da sua vida que merece o meu maior respeito. Ela foi gravar um programa de televisão para a televisão americana, para a NBC, e tinha como convidado especial Harry Belafonte, como sabe, um cantor negro.
Sim.
E em determinada altura, numa canção, ele aproxima-se dela, é um dueto, e dá-lhe o braço e a mão. E os patrocinadores resolveram informar a senhora que iam cortar aquela cena porque uma branca não podia dar a mão a um negro exatamente em televisão. E ela, com uma coragem e uma verticalidade totais, disse: ou há essa cantiga ou não há programa.
Mais nada.
E os patrocinadores, que eram exatamente uma marca de automóveis, meteram a marcha atrás e não insistiram.
E baixaram
a bolinha.
Portanto,
aqui está, exatamente. Don't sleep in the subway. Petula Clark.
O Hotel Califórnia na Renascença tem o apoio Domplex. Proteja-se saudável economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Há mais histórias com muitas memórias já a seguir.
Disagree, 'cause to reason is not what you care for. Be smart, then you take it to heart, 'cause it hurts when your ego is deflated. Ooh, you don't realize that it's all compromise.
Renascença, Aveiro, Viseu, Albergaria. 106.0.
Muito bom dia, bom fim de semana. Ainda bem que está no Hotel Califórnia. Tem o apoio de Domplex. Proteja-se saudável economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Júlio, mais uma história com memória.
Exatamente. Olha, a memória está no tal disco que eu disse que era triplo, mas não, é quádruplo. Da Fontana Records, de 1962. É evidente que eu tinha aqui material para passar durante horas e horas e horas, mas vou distribuindo isto ao longo dos próximos programas, se Deus quiser. Ora bem, vamos deste disco da Fontana Records. Eu fui retirar um original de duas pessoas que tive a ocasião de conhecer e de ouvir ao vivo, Paul Desmond e Dave Brubeck, dois grandes nomes do jazz, que estiveram no segundo Cascais de Jazz em 1972, e eu era o locutor de serviço, não para a sala, não era preciso, que o locutor de serviço para a sala era o Vilas Boas e de que maneira, com imenso talento, aos gritos com o povo e o povo aos gritos com ele.
Sabe que na minha viagem aos Estados Unidos soube que se está a preparar qualquer coisa para o centenário do nascimento do Luís Vilas Boas.
Tem que ser. Esse senhor merece tudo e mais alguma coisa.
Sim, sim.
O Tio Vilas. Tio Vilas, como nós o tratávamos. Ora bem, e quem escreveu este tema que vamos ouvir foi exatamente Paul Desmond e Dave Brubeck. Nada mais nada menos que um grande saxofonista e um enorme pianista, o Dave Brubeck veio com o seu quarteto, Dave Brubeck Quartet. E o que tem mais graça é que a voz que vai interpretar isto é também de uma enorme cantora considerada uma das vocalistas de jazz mais influentes do século XX. Ela conheceu Billie Holiday, repara bem, que muito a influenciou. E foi pianista numa banda de jazz de Benny Carter. Ela chamava-se Carmen McRae. E vamos ficar com Carmen McRae e Dave Brubeck Quartet a interpretar um tema que foi composto muitos anos antes, exatamente em 1959, para o álbum Time Out, por Paul Desmond. Chama-se Take Five.
Ei, tão
ouçam,
bom.
Isto é uma peça preciosa.
Tão bom.
Won't you stop and take a little time out with me? Just take five. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Though I'm going out of my way just so I can pass by each day, not a single word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet when your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's alright. Just take five, just take five. A pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet when your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's alright. Just take five. Just take five. Just take five. Just take five.
Just take five. Isto é muito, mas mesmo muito bom. Que extraordinário. Que maravilha. Bom, e então, enquanto se tornavam uma das bandas rock de maior prestígio dos anos 80, os Journey editavam Don't Stop Believing, que desde 1981 tem feito o grupo conquistar grandes marcos na história da música. E é o marco mais recente. Foi anunciado pela prestigiadíssima revista Forbes, que elegeu Don't Stop Believing como a maior música de todos os tempos. Atenção, isto não é para todos. Bom, enquanto que, segundo a Associação da Indústria Discográfica Americana, a canção, que foi ao longo dos anos reforçando a sua popularidade por causa das regravações, por fazer parte de bandas sonoras de filmes e de cerimónias, tem 18 discos de platina. 18 discos de platina. Mas não só. De muitos anos depois do seu lançamento, tornou-se a canção digital mais vendida do século XX, com mais de 7 milhões de downloads. Bom, a canção foi editada, como disse originalmente, em outubro de 1981, no sétimo disco da banda, e tornou-se, claro, o maior sucesso do grupo, que os acompanha até hoje. Em 2009, o ex-vocalista do grupo, que já não está, Steve Perry, que é de origem portuguesa, os pais são açorianos, ou eram açorianos, e este Perry vem de Pereira, disse que sempre percebeu que esta canção tinha muito potencial e que viria a ser um grande sucesso. Recordemos então este Don't Stop Believing considerada agora pela revista Forbes como a maior música de todos os tempos.
Extraordinário.
Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere.
esta é uma música que me é muito cara de querida, porque quando, quando as festas às vezes começam a se acalmar, as pessoas estão cansadas e vão descansar um bocadinho, o que não acontece, graças a Deus, muitas vezes basta pôr os Journey e volta tudo para a pista aos saltos. E agora, Júlio?
É uma espécie de comprimido para acordar.
Mas sim, é mesmo, senhor. Mas é mesmo.
Ora bem, agora vamos passar uma canção numa interpretação absolutamente superlativa e que me impressionou tanto que já ouvi inúmeras vezes. Vou ver se consigo comprar um disco. Eu ainda conto, sou daqueles que compram discos, gosto mesmo de comprar discos. Mesmo que sejam CDs, mas de preferência se fossem LPs, melhor ainda. É porque ela é nada mais nada menos que a artista mais jovem a ser indicada para 6 Grammys. E isso aconteceu-lhe. E começou a carreira em 2015. E chama-se Billy Pirate Baird O'Connell. Pirate é pirata.
Pirata.
O apelido é pirata. Mas não é pirata, é mesmo verdadeiro. E tem 2 Oscars da melhor canção original. Um em 2022, No Time to Die. E um outro com esta canção que se chama exatamente What I Was I Made For. É nada mais nada menos do que uma das canções do filme Barbie.
Ah.
E ela chama-se Billie Eilish. Neste momento, se eu fosse de paixões, estaria apaixonado, musicalmente estou, é evidente, pela Billie Eilish. É realmente uma cantora maravilhosa, uma compositora inspiradíssima. Nasceu no dia 18 de dezembro de 2001. É uma menina ainda bem, tem só 23 anos. Mas com 23 anos já ter 2 Oscars é absolutamente extraordinário. Ela compõe habitualmente com o irmão, que chama-se Phineas O'Connell. Eles são de ascendência irlandesa, como o O'Connell facilmente deixa denunciar. Ora bem, eu quando vi os Oscars e ouvi esta menina a cantar, vieram umas lágrimas aos olhos. É realmente uma canção notável, ganhou um Oscar. É realmente a própria Barbie a perguntar a si própria porque é que eu fui feita, não é? What was I made for? E vamos ficar com Billie Eilish. Ouçam e agora repousem. É mesmo para repousar.
But I'm not sure now what I was missing. not something I can be, something I wait for.
Não sei se fica bonito dizer isto que eu vou dizer, mas eu tentei ver a Barbie, tentei, no voo de Nova Iorque para Lisboa. Foi um voo noturno. Não sei se foi para ouvir, já muito cansado, ver o avião todo a dormir e eu ser talvez a única pessoa que não conseguia dormir. E fiquei um bocadinho inquieto, mas não consegui ver o filme todo. É. Vi só um bocadinho, agora um dia destes, cansadamente, vou ver.
Bom, eu devo dizer, assumo claramente que adorei ver o filme.
Pois.
Percebi a mensagem que estava
é que toda a gente
evidente
isso.
Ou por trás do filme e realmente não é um filme de bonecada. Não.
Sim,
é,
não. De todo, não de todo.
Nem isso, para isso crianças.
Agora,
nem para crianças.
De facto, como eu costumo dizer, foi de mim, de todo, porque toda a gente diz aquilo que o Júlio está a dizer e, portanto, vou ter aqui calmamente em casa
veja calmamente,
de ver o filme, sim. Ora bom, mais de 20 anos depois do lançamento do último álbum Até ao Fim, os Excessos regressaram aos palcos o ano passado. O grupo formado por Melão, Gonzo, João Portugal, Ducky e Carlos, que eu tive o enorme gosto de reencontrar na Renascença no final do ano passado, e os Excessos foram um dos principais fenómenos musicais em Portugal na década de 90. Canções como Eu Sou Aquele, Não Sei Viver Sem Ti, És Loucura, só para falar de alguns. Eu que fiquei ligado para sempre à carreira e à história dos Excessos porque foi num programa meu, que era A Grande Aventura na Renascença à Tarde, em que os Excessos tocaram pela primeira vez ao vivo. Sem playback, mesmo ao vivo, com instrumentos, foi na Expo 98. Bom, entretanto, João Portugal juntou-se a Ana Abreu o ano passado e gravaram uma versão maravilhosa de Chora Coração, uma canção de Vando, e que faz parte da banda sonora da novela Roque Santeiro, uma novela de 1985. E esta canção era o tema da mocinha, Lucinha Liz e Roque Santeiro, que era o José Wilker. Esta novela tinha o seu Zé das Medalhas, a Dona Pombinha, a Viva Porcina e o Senhorzinho Malta. Estou certo ou estou errado? Recordemos então este Chora Coração, mas na versão do João Portugal com a Ana Abreu.
Feito o cio de uma loba, feito o uivo de um cão. É feitiço que não sai, dilacera o coração. É um nó que não desmancha, é viver sem ter razão. Chora, coração,
feito gente na prisão. Passarinho na gaiola, feito gente na prisão. Passarinho na gaiola, feito gente na prisão.
Uma versão lindíssima do João Portugal e da Ana Abreu. Um grande abraço, meu querido João. Estamos no Instagram, no Facebook. Já sabe que gostamos muito sempre de ter as suas opiniões, as suas sugestões, os seus comentários, o que quer que seja. Vá lá e diga bom dia. Muito bom dia. Ainda bem que está no Hotel Califórnia. Já sabe, se perdeu alguma coisa, depois do meio-dia, o Hotel Califórnia fica disponível em podcast nas plataformas habituais. E agora, Júlio?
Olha, eu gostei se perdeu alguma coisa. Se perdeu alguma coisa, vá procurar o Hotel Califórnia nos Perdidos e Achados, que aparecem sempre. Ora bem, vamos assinalar a partida, muito cedo, mesmo muito cedo na sua vida, de um cantor francês que foi para mim sempre um motivo de inveja, entre aspas, como deve calcular. Que fatos lindos que ele tinha. O penteado com o cabelo que eu jamais teria. E chamava-se Claude François e era sistematicamente capa do Salut les Copains. Era um bonitão, nasceu em Ismaília, no Egito, em 1939, e por um incidente absolutamente estúpido, como muitas vezes acontece com a situação da morte, ele morreu com 39 anos no dia 11 de março de 1978. Como? Estava a tomar banho e reparou que uma lâmpada do teto estava intermitente. Levantou-se para atarrachar a lâmpada e foi eletrocutado. E assim terminou a carreira e a vida de Claude François. Claude François tinha fatos azuis, bebê, muito bonitos, gravatas maravilhosas, e eu olhava para aquilo, olha, se eu fosse cantor também tinha destes fatos. O pai era controlador do tráfego no canal de Suez. E, portanto, depois dele nascer, foram para a França. E queria que ele fosse contabilista, que foi a última coisa que ele seria na vida, com certeza. Então o Claude François nunca foi contabilista, não se dedicou nada à contabilidade e, portanto, às notas do dinheiro, e dedicou-se às notas da música. E, por exemplo, foi nada mais nada menos do que o autor da canção Comme d'habitude, que o mundo conhece em versão inglesa, como se fosse um original, que não é, chamado exatamente My Way, uma versão de Paul Anka, depois cantada por Frank Sinatra. É só isto. Claude François, ele tinha duas canções que eu passava muito na rádio. Le Téléphone Pleure e Belle, Belle, Belle. Vamos ouvir Claude François e recordar este senhor que partiu cedo demais da música francesa e da música do mundo.
Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un peuplier, une fleur des champs? Si tu as quelques chagrins, pour les oublier, il y a toujours une gare, un train. Change de ciel, viens voir la terre, voir le soleil et les rivières. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des grands étangs bleus et dans les chemins creux, on ira tous les deux. Oublier sera facile. Le premier vendu matin sera ton ami quand tu iras t'asseoir au jardin. Et puis le temps passera et tu me diras tout mon passé, il est loin déjà. de fenêtre. Un beau matin, tu vas renaître. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent.
A compor-se o Festival Jardins do Marquês ao Eras Valley, um festival que eu gosto muito e sei que o Júlio também, já nos cruzamos lá mais que uma
vez.
Sou
mesmo fã.
Esta semana foi anunciado Toquinho, um dos mais consagrados músicos brasileiros.
Eu já entrevistei o Toquinho em 1981.
E eu espero entrevistá-lo agora desta vez.
Ainda ele era Toquinho, agora já é Tocão, é mais crescido.
Toquinho, vencedor de 2 Grammys Latinos, atua na noite de dia 9 de julho, antes de António Zambujo e Amando Costa. Ele vai celebrar em Portugal 60 anos de carreira com uma convidada, Camila Faustino, com quem tem tido parcerias. Bom, e para Toquinho, o violão passou a ser, segundo ele próprio, o prolongamento do seu próprio corpo. Diz que tocar violão é respirar com as mãos, isto é extraordinário, e é do violão que ele tira o néctar capaz de garantir o lema dos seus dias. Só tem
eu,
tempo
vezes,
para ser
aqui,
feliz.
Eu, às vezes, de uma forma completamente amadora, tentava, na minha viola, a minha só viola, nunca cresceu, nunca foi violão, por causa. E tentava fazer alguns acordes que via nos dedos do Toquinho.
Do Toquinho.
Fracasso total, como deve calcular.
Lá estaremos, Júlio, lá estaremos juntos.
Lá estaremos.
Bom, e a carreira para Toquinho começou em 1959, no limiar da Bossa Nova. E depois a forma como João Gilberto transformou a música ao interpretar Chega de Saudade, com aquela batida do violão, estimulou Toquinho a aprender a tocar então o violão. Aos 14 anos já tinha aulas. Depois...
Vinícius, Toquinho e Marília Medalha, grande espetáculo deles três juntos.
Não, que maravilha.
Sim, sim.
Em 1970 ele iniciou com Vinícius de Moraes, aquela que seria a sua mais importante parceria, e foram 10 anos muito intensos, com mais de 100 canções, 26 discos gravados e mais de 1000 concertos no Brasil e no mundo. Além dos mais de 85 discos gravados entre LPs, CDs e DVDs. Bom, e então, sempre atento aos talentos das novas gerações, o Toquinho sempre procurou renovar os seus concertos com a presença de jovens. E nesse sentido, desde 2016, faz muitos espetáculos ao lado de Camila Faustino, que vai trazer agora a Portugal, dia 9 de julho, ao Festival Jardins do Marquês, ao Eras Valley. E o público português vai poder então assistir a esta química artística. Dia 9 de julho, lá estaremos batidos. Aliás, a Renascença é a rádio oficial. E lá estará todos os dias para ouvir não só Toquinho, como todos os outros já confirmados. E aqueles, atenção, vêm o Tubarão a ser confirmado na próxima semana. Falaremos disso.
Tem que dar novidades.
Seis metas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma lua. E se faço chover com dois riscos, tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul. Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Descolorirá. Que descolorirá. Que descolorirá.
Para além de Toquinho, isto é a representação da música brasileira, outro concerto que eu nunca vi e vou ter que ver mesmo, que é o de Djavan. Também no Festival Jardins do Marquês, ao Eras Valley.
Ei, vocês só me trazem boas memórias.
Não, a sério.
Entrevistei o Djavan em 1981, nas escadarias, sentados na escada do Hotel Glória.
Mas quem é que o meu amigo não entrevistou?
Olha, o Júlio Isidro.
Ou o Charlie Chaplin, por exemplo. O Charlie Chaplin.
Oh, meu Deus.
E agora, teria sido.
Olha, vamos até ao dia 12 de março. Mas vou dizer uma coisa: se há pessoa com boa memória, isso eu parece foi ontem. Dia 12 de março de 1572, como Opa. Eu me lembro de tudo. Já do trás para a frente, os meus colegas já me chamavam o Júlio Google. Mas ora, é verdade. Mas olha, no dia 12 de março de 1572 foi publicada a obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Ora bem. E eu, a partir daí, lembrei-me de várias coisas. Por exemplo, do próprio nascimento do Camões. Eu estava ao lado da maternidade de Alfredo da Costa quando ele apareceu. Em 1524, faz agora 500 anos, e consta que vão fazer-se grandes homenagens. Por enquanto ainda não se nota muito, mas vão acontecer com certeza. E ele dedicou a obra Os Lusíadas ao rei Dom Sebastião, que terá morrido, eu digo terá morrido, em 1578, na Batalha de Alcácer-Quibir. Porquê? Porque há uma tese que diz que ele foi feito prisioneiro e que morreu 3 anos mais tarde, em 1581. Não sei. O facto é que estamos todos à espera de uma manhã de nevoeiro para ver se o Dom Sebastião aparece ou não. Mas isto foi apresentado, portanto, ao rei Dom Sebastião, esta obra, e no final, Isso é que tem graça. Eu já li os Lusíadas várias vezes, sei algumas partes dos Lusíadas de cor. No chamado epílogo, Camões lamenta, agora repare bem, você vai gostar de ouvir isto, as injustiças que o rei de Portugal lhe terá cometido. Portanto, naquela altura, já os artistas eram injustiçados, não é de agora. Portanto, isto é uma coisa que já vem do século XVI, pelo menos. Porque ele termina o epílogo dizendo assim, e venho aqui cantar para gente surda e endurecida. Está a ver? É o que diz Camões. Ora bem, eu diria que se calhar não se mudam os tempos, não se mudam as vontades, mas o facto é que o nosso querido Zé Mário Branco gravou no seu álbum Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, este poema de Camões, adaptado por ele, é evidente, e nós vamos ouvir isto com certeza com muito prazer. Meus amigos, vamos sempre acreditar que se mudam os tempos e que se mudam as vontades.
Mas é mesmo, enquanto acreditamos nisso, vale a pena andar por aqui.
Exato.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem se algum ouve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto, e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Fora este mudar-se cada dia, outra mudança faz demora e espanto, que não se muda já como suía, que não se muda já como suía. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança.
Estamos sempre a tempo de mudar, caso haja vontade para isso. Eu acho, não é?
Exatamente. É verdade.
Sabe quem vai voltar a Portugal? Tom Jones. Nada mais, nada menos do que Sir Tom Jones. Vai atuar no Pine Cliffs Resort em Albufeira, no dia 2 de agosto. Vai ser um concerto muito especial. Vai ser na Summer Gala, que já vai para a 21ª edição. E então Tom Jones, aos 83 anos, continua em digressão, jovem e formoso, em digressão por todo o mundo e com aquela energia que todos nós conhecemos.
É extraordinário.
Tom Jones tem uma carreira notável, há mais de 60 anos, e por isso mesmo é que é considerado um dos maiores artistas de todos os tempos. É uma figura muito estimada, muito influente, já vendeu mais de 100 milhões de discos. E em 2004, em setembro de 2004, na ocasião da inauguração do Freeport aqui em Alcochete, eu fui apresentador dos dois espetáculos que foram feitos para inaugurar o Freeport. Um com Ronan Keating e outro com Tom Jones. Entretanto, quando cheguei ao Freeport, no dia do Tom Jones, lá membros da produção e da organização, disse: o Paulinho agora vai ali para aquele bar que é um bar exclusivo, um bar VIP, vá atrás do palco, onde só tinham acesso a algumas pessoas. Eu vou ao balcão pedir uma bebida, quem está ao meu lado no balcão? Sir Tom Jones.
Hey.
Ouça, Júlio, nem imagino, eu comecei a tremer, mas assim, sinceramente, eu comecei a tremer, meti-me com o senhor, muito a medo. Então o senhor foi de uma simpatia, estivemos ali 5, 10 minutos a conversar os dois. Ele a falar de coisas de Portugal que ele conhecia muito bem já na altura. E ele depois disse: eu peço imensa desculpa do meu inglês, mas eu estou a tremer, a tremer, a tremer. Ele só se ria. Foi de facto assim um encontro imediato com Tom Jones.
Primeiro grau.
Gravado na minha vida, fica gravado na minha vida. Agora ele volta, se eu tiver a oportunidade, dia 2 de agosto, no Pine Cliffs Resort, lá estarei para ver o Sir Tom Jones, de quem eu gosto tanto.
Olha, aqui é que você arranjou mais uma imagem, se tiver a oportunidade.
Exatamente.
Eu irei se tiver dinheiro.
Eu, quando falo em oportunidade, vai, em sentido lato do termo, não é verdade?
Não me dá jeito, veja aquela coisa, não me dá jeito, não tenho tempo.
Até não posso lá não tempo. Estar, não sei, logo se vê. Vamos ver, ainda
eu
falta.
Eu também vou tentar, vamos lá ver. It's not unusual.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
Nunca mais me esqueço daquela noite de setembro de 2004, aquele bocadinho, 5, 10 minutos que estive com o Sir Tom Jones e depois assistir mesmo no palco, eu estava mesmo no palco, assim de lado, e assisti ao concerto em cima do palco. Bom, Júlio, como é que fechamos hoje?
Olha, para já você despertou uma memória da boate Caruncho, que eu frequentava quando tinha 20 anos.
Nunca conheci.
Ainda eu não tinha Caruncho e já ia à boate. E então... uma das canções que nós dançávamos mais era o It's Not Unusual, do Tom Jones, passava frequentemente...
É de 66 ou 67.
Eram aquelas discotecas onde se passava música mesmo, percebe?
Ainda passa. Ainda há festas onde se passam cantigas.
Eu creio que há umas feitas por um tal Paulino...
Uma amanhã no Montijo.
Porque há outras que estão sempre...
Amanhã não, hoje. É hoje. Já estou todo baralhado ainda com o jet lag.
O jet lag é um avião, não é?
É exatamente.
É um avião da perna.
Faz mal
exatamente.
Às pessoas.
É um avião da perna. Ora bem, depois desta série de disparates, vamos então ouvir uma canção e vou, durante alguns segundos, enganar toda a gente.
Então.
Alone Again Naturally, e toda a gente vai dizer, Gilbert O'Sullivan.
Por exemplo.
Pois é, mas não é. É porque arranjei aqui uma versão que me encantou, por dois grandes músicos. Fundamentalmente um grande músico, ou uma grande música, se quiserem, e um grande cantor. Porque ela chama-se Diana Krall. É canadiana, nasceu na British Columbia, tem 59 anos, é casada com Elvis Costello desde 2003, o que é muito saudável, convém.
Sim.
E é uma pianista extraordinária e também cantora. E, sobretudo, não tem qualquer problema em fazer versões, porque as versões que faz são absolutamente maravilhosas. Eu lembro-me de, por exemplo, The Look of Love, lembro-me do Cry Me a River, Just the Way You Are, e só para falar de algumas versões de Diana Krall. O outro senhor chama-se Michael Bublé,
ui,
tem 48 anos, e lembro-me também de algumas canções que aqui em casa ouvem-se muito, porque temos aqui três fãs dela, dele. E eu também, por arrasto e por costa.
Eu gosto muito mesmo.
Feeling Good, o Home, que é uma grande canção também, e o tema do filme Spider-Man, também cantada por Michael Bublé. Então vamos ficar com Diana Krall e Michael Bublé juntos a interpretarem um tema de Gilbert O'Sullivan, que eu me lembro tão bem de receber o single, e a capa do single era um senhor de calções, com umas meias altas, umas botas, um boné na cabeça, com um ar um bocado amiudado, sendo que já era grande, a tocar piano. Era exatamente o Gilbert O'Sullivan.
E que maravilha.
Vamos ficar com este tema tão bonito, Alone Again Naturally, por Diana Krall e Michael Bublé. E aqui estamos praticamente a encerrar, não é?
O é nosso verdade. Programinha. E agora não temos programa nas próximas duas semanas. Para a semana temos programação especial de Páscoa. Depois eu vou fazer as chamadas férias de pobre, que é tirar férias para trabalhar noutro sítio, que vou estar com muito gosto no Estoril Open como speaker pela 22ª vez consecutiva.
E se nós tentarmos... E se nós tentarmos um encontro, talvez se consiga ainda, diretamente do set.
Vamos ver.
Nós
vamos
fazemos, ver. Fazemos um ping-pong, vamos lá ver.
O Hotel California na Renascença teve o apoio de Domplex, proteja-se saudável economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Se lhe apetecer baile, esta noite estarei no Largo Conde Ferreira, no Montijo, para assinalar os 111 anos do Scupa. O Scupa é nada mais nada menos do que a Sociedade Cooperativa União Pescatória Aldegalense. É onde vou estar logo à noite a dar música e a fazer o baile. Bom fim de semana.
Ora bem, eu vou lá dançar.
In a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top to throw myself off in an effort to make it clear to whoever what's it like when you're shattered, left standing in the lurch at a church with people saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go home. As I did on my own, alone again, naturally.
To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. And as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to die. Talk about God and His mercy. Oh, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. Seems to me that there are more hearts broken in unattended. What do we do? What do we do? Whatever else appears, I remember I cried when my father died, never wishing I